Constitucional 350, dígito 14, do ano 2021. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente Edilene Nunes dos Santos. Recorrido Banco Santander Brasil S.A. e Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A. Sem requerimento para realização de sustentação oral pela recorrente reclamante, advogada Luísa Alice Florencio de Queiroz, e pelas recorridas reclamadas, o advogado Bruno Guilherme Silva. É o 10 da ordem. Os advogados estão presentes.
Presente. Doutor Laércio, uma conclusão amazonista, como o senhor diz, né? É, mas tem que ler, né? É, a proposta nossa é dar provimento ao recurso obreiro para reconhecer o vínculo de emprego diretamente com o Banco Santander, devendo notar o contrato de trabalho CTPS, reconhecer enquadramento sindical da recorrente na categoria de bancários, condenar solidariamente os reclamados pertencentes ao mesmo grupo econômico no pagamento dos seguintes títulos: diferenças salariais do salário previsto nas convenções coletivas bancárias, juntadas com a inicial, e o salário efetivamente recebido, observando os respectivos períodos de vigência, bem como a previsão de salário para os primeiros 90 dias de trabalho previsto na cláusula segunda da CCT 2018-2020. Diferenças de salário sobre 13º, férias, mais um terço, fundo de garantia mais 40% e aviso prévio. Participação nos lucros e resultados do Banco Santander, conforme estabelecido nas convenções coletivas acostadas aos autos, e de igual modo a parcela 13ª, sexta alimentação e abono único, esta última nos anos em que houve previsão dos instrumentos coletivos. D. Horas extras excedentes, sexta hora diária e mais 30 minutos, em decorrência da ausência de concessão de regular intervalo entre a jornada legal, considerados os dias efetivamente laborados, observando disposto na súmula 437 do STJ e aplicação dos adicionais constantes nas convenções coletivas dos bancários trazidos aos autos, considerando a jornada de trabalho como sendo das 8 às 17, com intervalo de 30 minutos. É. Repercussões das horas extras e intervalos de repouso semanal remunerado, considerando os sábados, domingos e feriados, conforme previsão e norma coletiva, nas férias acrescidas de um terço, nos 13º salários e no fundo de garantia, mais 40%. Honorário de sucumbência, de 15%. Após o trânsito em julgado, a recorrente deverá depositar sua CTPS em secretaria, devendo o Banco Santander ser intimado para proceder às anotações no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200 até o limite de R$ 2.000. Divisor 180 do cálculo das horas extras, autorizada a dedução dos valores pagos a igual título, tais como horas extras e PLR. É a nossa proposta inicial de voto, senhor presidente.
Eu não estou vendo divergências, doutora Luísa. Não para
Bom
falar,
dia,
doutora Luísa. Bom
Excelências.
dia.
Só para esclarecer, me corrijam se eu estiver errada, foi total provimento, porém não foi reconhecida a jornada da inicial, né? Isso foi reconhecida das 8 às 17, se eu não me engano. É isso, senhor relator?
Se
Tá,
fosse
eu
uma
vi.
prova, testemunhal.
Desculpa, cortou, Excelência, eu não entendi.
De acordo com a prova testemunhal.
O reconhecimento
Tá.
de acordo com a prova testemunhal produzida, não, e não conforme inicial.
Certo, eu vou fazer uso da palavra só bem rapidamente sobre esse ponto.
Pronto, com a palavra.
Eu gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do presidente dessa egrégia turma. Em relação à jornada, o juízo de piso, ele afirmou que o depoimento pessoal da autora foi frágil, e ela sequer se lembrava dos nomes dos vigilantes que trabalhavam na agência. E ele valorou a prova de acordo com os testemunhos das testemunhas da reclamada, no sentido de fixar a jornada das 8 às 17. Porém, eu gostaria de chamar a atenção para as vossas excelências, que o nome dos vigilantes da empresa, do banco, não influencia no fato se ela prestava horas extras ou não. Muitas vezes uma pessoa simplesmente não é boa de lembrar nomes, e tal fato não pode ser tido como determinante para afirmar que ela não fazia hora extras. E aí eu gostaria de chamar a atenção, Vossas Excelências, que a autora, ela fala a jornada dela, e essa jornada é confirmada por sua testemunha. O testemunho da testemunha da autora, ele foi completamente ignorado, com o devido respeito, foi completamente ignorado na valoração da prova, que confirma o que ela falou, e eles trabalhavam juntos no mesmo local, na mesma agência, na mesma função, com toda a mesma dinâmica de labor. Então, eu gostaria só de chamar a atenção de Vossas Excelências que houve essa produção, de prova oral que não foi considerada com devido respeito, não foi considerada pelo juiz de piso, mas isso se contrapõe aos depoimentos das testemunhas da reclamada, que pelo que ficou consignado em sentença, foram os apenas considerados. Então, eu pugno pela reforma. Apenas nesse sentido, para que seja reconhecida a jornada que também foi produzida na prova oral, tá? Que também consta nos depoimentos da prova oral, para ser reconhecida essa jornada como disposto na inicial. Essas são as minhas razões e eu agradeço a todos.
Doutor Bruno, bom dia. Com a palavra, doutor Bruno.
Bom dia, excelências. Cumprimentar a todos presentes na sala, nessa sala virtual, como também aí em plenário, eminente relator. Bem, excelências, imagino que seja uma causa bastante versada no desse tribunal, né? Que trata em especial da questão do enquadramento da reclamante como financiária, né? Ao nosso entender, né, compactuando assim com a sentença, não há possibilidade desse enquadramento exatamente pelo âmbito de atuação desse funcionário, né, enquanto prestador de microcrédito produtivo orientado, né, que tem uma lei de regência que delimita, né, restritivamente, em rol taxativo, né, qual é o espectro funcional desse funcionário. E assim é que, na realidade fática, esse funcionário exercia suas atribuições. Isso ficou bem claro, excelências, no próprio depoimento, né? E aí a gente entende que isso é uma confissão da reclamante, quando ela diz que apenas vendia a maquineta e o seguro, né? Que não fazia emissão de cheque, né, que não fazia outros serviços, consulta ao Serasa, por exemplo, ou seja, não fazia outros serviços que são próprios da atividade de bancário, né? Aliado a isso, nós temos desde 2018, né, com julgamento da DPF 324 pelo STF, a permissão de terceirização da atividade fim. Né? Isso não impondo ao tomador de serviço, né, a responsabilidade direta por esse empregado. Que pese isso, tem que se fazer uma distinção, um corte, né, na análise desse caso, em que a autora ela não era empregada do Banco Santander, e sim da Santander Corretora de Seguros. Então, não havia ali uma questão de terceirização. Havia sim um contrato ali com um braço, com a empresa que seja um ramo, né? Uma ramificação ali do Banco Santander. Então, excelências, ao nosso ver, a sentença de piso, ora por ora, pelo menos, né, reformada, ela foi bem atenta aos fatos expostos, né, tanto na inicial como também na audiência de instrução, onde ficou bem sedimentado a limitação, né, a restrição desse espectro funcional da reclamante, que se limitava apenas à abertura de conta, venda de maquinetas e empréstimos individuais. Isso é exatamente, né, o que a lei que rege o PMO, né, a lei 13.636, autoriza a esses agentes. Sendo assim, pugnamos pela manutenção da sentença, né? Ora, reforma do entendimento de Vossas Excelências, para manutenção da sentença no ponto, né? Que é o ponto central, o cerne, né, maior do recurso em análise. Encerro aqui minha fala, e esse é o.
Oi, doutor.
Tudo
Doutor
bem.
Aerte.
O juiz, em sentença, não reconheceu o vínculo como bancária sob o argumento que as atividades de venda de produtos associados ao microcrédito, tais como abertura de conta do Santander, vender maquinetas, seguro de vida, por si só, não são suficientes para descaracterizar a principal função da reclamante. Bom, A realidade dos fatos construídos na prova produzida nos autos revela conclusão diversa. As testemunhas ouvidas confirmaram que a reclamante, bem como os funcionários da Prospera, Santander, corretora de seguros e investimentos e serviços, trabalhavam no piso superior da agência do Banco Santander. A testemunha convidada pela reclamante afirmou ter trabalhado na função de agente de crédito, desempenhando as mesmas funções da reclamante, sendo subordinada ao senhor Valdiron, gerente-geral da agência, de quem recebia instruções para captação de clientes, cobrança ou vendas de produtos. Testemunha apresentada pelo reclamado, senhor Gilberto, afirmou trabalhar no Banco Santander na função de assistente comercial, tendo trabalhado na agência de Arapiraca, de junho de 2019 a fevereiro de 2020, sendo subordinado ao senhor Vitor Danilo, supervisor da Prospera. Afirmou que a reclamante participava do comitê de crédito, reunião entre agente de crédito e seu supervisor para definir a aprovação dos contratos captados durante o dia. Fez constato que eram oferecidos produtos exclusivamente do Banco Santander. Era exigida a presença da reclamante na agência bancária e havia necessidade de se reportar ao seu gerente. Participava também a reclamante de comitê de crédito, embora apenas opinando, e recebia instruções do próprio gerente-geral da agência Santander, senhor Valdiron. Entende que sequer houve terceirização de serviço, mas que a recorrente foi contratada, prestou serviço com supervisão e fiscalização direta do Banco Santander, ofertando e vendendo seus produtos e realizando cobranças a seus clientes, tendo acesso aos seus sistemas. Razão pela qual estamos reformando a sentença para reconhecer o vínculo com os consectários devidos. Quanto às horas extras, que foi o ponto atacado pela ilustre advogada da reclamante, nós estamos, como já disse, como já antecipamos, limitando a jornada das 8 às 17, com intervalo de 30 minutos, segunda a sexta-feira, com base na prova testemunhal e não com base no pedido postulado inicial, que é das 7 às 19. 19 ou 19, 30, deixa eu checar aqui. Exatamente. Estamos limitando das 8 às 17, por quê? O conjunto probatório é nesse sentido, de que a reclamante deveria comparecer à agência alguns dias da semana, e não todos, e usava um tablet. Então, quando ela saía, ela podia fazer esse controle, o banco poderia fazer esse controle através do tablet, tanto no início da jornada como no final da jornada, mas assim não fez. E a testemunha, a segunda testemunha apresentada pelo reclamado, com segurança, afirma que a jornada era essa, das 8 às 17, ao contrário da testemunha, das demais testemunhas, que há uma contradição entre os seus depoimentos. Por isso que nós estamos levando em consideração esse depoimento mais seguro, das 8 às 17 horas. Como vota, senhor presidente?
Doutora Eliane.
Estou acompanhando o relator, doutor.
Doutora Anne.
Também estou acompanhando.
Unânime com o senhor relator.
Obrigada, excelências. Bom dia e bom trabalho a todos.
Obrigado a todos. Bom dia.
Bom dia, doutor. Encerraram-se as sustentações orais. Vamos agora.